Eu tenho uma novidade para você que não consegue assistir toda a programação do nosso YouTube, mas também não quer perder os pontos altos dos nossos vídeos e lives. É o canal de cortes da Genial. Lá você fica por dentro das informações mais relevantes e falas mais marcantes do time aqui da casa e de convidados. Tudo em poucos minutos e direto ao ponto. Inscreva-se agora e ative as notificações.
Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quinta-feira, dia 25 de abril. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra a sua conta usando este QR Code, meu amigo, que está aqui na sua tela. Como você sabe, férias de Roberto Mota, sim, Motinha já está voando para suas férias. Quem está aqui hoje com a gente, muito gentilmente, é Heitor Bortolucci, nosso trader, nosso amigo, porque ele acabou o fechamento dele e já saiu correndo e veio para cá. Obrigada, viu, Heitor?
Imagina, querida, sempre uma satisfação ajudá-la. Ah, e ó, só para falar pro pessoal aqui, eu tô tomando conta do login do Mota, não deu tempo de eu sair aqui, então eu já comentei ali, pessoal, tô tomando de assalto aqui o login do Mota em todos os lugares aqui, então é eu que tô comentando aqui com o Motinha.
E o Boni acabou de colocar ali seu nome como Felipe Villegas. Gente,
é uma mistura, então, de Mota com Felipe Villegas aqui. Virou isso aqui, ó.
Você de casa, esse é o Heitor, tá, gente? Daqui a pouquinho a gente acerta tudo aqui na identidade do menino. Quem aqui tá desse lado e tá bem identificado, que tá aqui duas vezes por semana, é Igor Bastos, analista de ações. Tudo bem?
Tudo bom, Denise. Boa tarde, Heitor. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui no estúdio. O dia poderia ter sido muito pior, não fosse Petro. Petro acabou salvando mesmo o Ibov, a gente até, inclusive, colocou neste maravilhoso título aqui. É, mas a queda poderia ter sido maior. Alguns efeitos pontuais de temporada de resultados, a gente vai comentar, resultado de açaí. Temos algumas empresas em quedas um pouquinho mais expressivas depois também de divulgação de resultados, a gente tenta entender o que está acontecendo. Vamos tentar dar uma pincelada geral nos principais acontecimentos e também já deixo o convite para você que está nos assistindo aí de casa mandar a sua pergunta, petróleo que voltou a disparar. Então, para minha tristeza, as ações das empresas aéreas continuam em queda.
Tá joia, obrigada. Aqui na produção, trio Parada Dura Alternativo. Temos Boni, temos Lucas e temos Deilson Leite. Tudo bem, gente?
Tudo bem.
Tá bom. Maravilha. Heitor, você já tá logado? Já
tô preparado. Tá preparado. Bora lá.
Pode dar aquela geralzinha do que
aquela
me
Aquela geralzinha.
Na parte macro.
Vamos lá, Denise. Bom, primeiro, acho que o ponto inicial que eu quero destacar aqui para vocês, turma, é que, inclusive, depois o Igor vai comentar muito bem. De ontem para hoje, a gente veio basicamente com o mercado um pouco incerto, principalmente relacionado ao balanço de meta. Depois a gente pode comentar um pouco melhor sobre isso. Acho que já foi muito explanado aqui também na casa sobre o que acabou rolando. Tivemos agora, inclusive, também os dados do Google e da Microsoft, por isso dessa grande recuperação que nós tivemos no mercado norte-americano, saindo, inclusive, de quase do 0 a 0, né, do 0,20, subindo quase 1,70. A gente vai comentar um pouco sobre isso. Mas eu acho que o principal ponto narrativa que nós tivemos hoje foi relacionado aos dados na parte da manhã. 9h30 da manhã, nós tivemos 3 dados super importantes, que foi o PIB do mercado norte-americano, dados de trabalho do mercado norte-americano e o início ali, né, daqueles dados sobre PCE, que é o dado sobre inflação do consumo, dado muito importante que o Fed utiliza justamente para conseguir equilibrar, né, a questão da política monetária. E aí eu acho que o grande ponto que nós tivemos hoje foi o somebody love que aconteceu no mercado, né? O mercado, inclusive, quando viu os dados, olhou para algo positivo, tanto é que o mercado aqui subiu, lá fora subiu para caramba, mas ele depois acabou analisando melhor os dados que nós tivemos, e aí o mercado acabou derretendo. E aí, turma, o que eu destaco para vocês, o porquê que teve esse somebody love, né? Para não quem sabe essa gíria, turma, somebody love é aquela... É que tem um povo aí que talvez não pode saber, né? Que é...
O passa moleque.
É, aquele passe de... aquele passe de malandro. Então foi o seguinte, o dado que estava todo mundo acompanhando, que todo mundo estava, enfim, olhando na expectativa era o dado do PIB do mercado norte-americano, que inclusive era o PIB do primeiro trimestre de 2024. É o dado principal. Depois nós tínhamos dois dados paralelos, que é o dado de força de trabalho e o dado também de PCE. E aí, turma, o primeiro impacto que nós tivemos é um PIB bem fraco do mercado norte-americano, uma desaceleração muito importante, tanto é que nós saímos de 3,4 do quarto tri de 2023 para 1,6, uma queda basicamente ali de 50%, certo? Mais, na verdade, né? Então, um movimento bem interessante que nós tivemos aqui, ponto muito claro que mostrou para o mercado o porquê que os Estados Unidos teve esse enfraquecimento. Isso chamou muita atenção. Só que na hora que o mercado olhou para isso, a expectativa foi, pô, PIB fraco, dados os juros do mercado norte-americano vai cortar, expectativa de alta, e aí o mercado acabou subindo e subiu tudo. Lá fora subiu, aqui subiu, só que o mercado começou a olhar para os outros dados paralelos que eu comentei com vocês, que é o dado de força de trabalho e o dado de PCE. Olhando para a força do trabalho, meus queridos, nós tivemos aqui, ó, pedidos iniciais de seguro-desemprego, saindo, a expectativa era 214 e veio 207. E o dado contínuo, o esperado era 1.814 e veio 1.781, ou seja, abaixo da expectativa. Dados contínuos quer dizer que menos pessoas estão penduradas no seguro-desemprego, ou seja, essas pessoas estão conseguindo trabalho. Isso é força da economia norte-americana. Menos pessoas entrando no seguro-desemprego quer dizer que as pessoas não estão solicitando uma ajuda, então as pessoas estão trabalhando. Então, este dado já começa a piorar e o mercado já começou a olhar para uma narrativa um pouco negativa, digamos assim. E aí o mercado se deparou, basicamente, com o núcleo de preços PCE, que é o principal dado de inflação que o Fed gosta. E aí, meus caras, nós tivemos aqui dois números. O preços, né, de PCE, que é o número cheio, digamos assim, e o núcleo, que acaba excluindo ali alimentos e energia. Só para vocês terem uma ideia, o preços, que é o dado cheio, ele saiu de 1,8, né, do quarto trimestre de 2023 e subiu para 3,4. Olha o tamanho dessa aceleração na inflação. E aí, olhando o núcleo, nós saímos de 2 e viemos para 3,7. Tudo bem que a expectativa do mercado era 3,40, mas foi acima da expectativa. E aí, obviamente, o mercado entrou numa narrativa totalmente negativa. Porque eu não sei se vocês conseguiram entender. Vamos lá. Crescimento negativo e inflação subindo. Como é que é o nome disso, Igor?
Estaga inflação?
Exatamente. E aí que temos um problema, certo?
Deu uma travada na máquina.
Queimou três neurônios aqui agora.
Eu sabia o que era, mas eu não lembrava o nome.
Se eu errar essa aí, lascou, hein? Exatamente, turma. E aí nós entramos num cenário, provável cenário, na verdade, até porque eu comentei isso lá na resenha trader, comentei isso na live que eu acabei de sair agora. O que acontece com o mercado norte-americano é que tudo, e sempre vai ser assim, tudo vira, né, qualquer micromovimento vira algo, um evento gigante. E aí o mercado já está falando em estagflação, todo mundo já discutindo isso, Twitter bombando, mercado lá fora também bombando em relação a esse ambiente de estagflação. E, na verdade, pessoal, é o primeiro insight, né? A primeira mudança de um evento, porque nós temos aí uma grande virada de um PIB saindo de 3,4 e indo para 1,6 e um movimento de uma inflação do preço de consumo subindo muito bem. Né, subindo, inclusive, dobrando. E aí a grande narrativa é essa. Menor crescimento e maior inflação é um primeiro início, né, de um ambiente de estagflação. E, claro, eu acho que um dos principais pontos que nós temos que olhar aqui é a velocidade que isso aconteceu. Tanto é que nós saímos do quarto trimestre de 2023 para o primeiro trimestre de 2024 e a mudança ela é substancial, quase que dobrou. Um dobrou de valor, o outro caiu, diminuiu 50%. Então, assim, é uma velocidade de mudança muito grande e é um dos principais pontos que assusta o mercado. Além do ambiente de estagflação, a velocidade que nós tivemos isso. E eu até comentei depois aqui no Twitter, até roubando a continha do Mota aqui também, né, pegando, eu até fiz um leve resumo sobre o que aconteceu, e foi o seguinte: forte desaceleração e inflação presente. Segue o que rolou aqui. E eu acabei comentando isso aqui, que eu falei para vocês. PIB caindo do quarto tri para 2023, que eu já falei para vocês. Mas o principal ponto que eu queria destacar é exatamente esse, turma. A desaceleração do PIB, ela refletiu principalmente a diminuição dos gastos do consumidor, as exportações, até porque importações aumentaram, e o principal, gastos dos governos municipais, estaduais e federal. Ou seja, essa virada de chave que nós tivemos nos gastos pode ser uma das respostas que nós tivemos dessa grande queda do PIB. Mas ainda não está muito claro, até porque o próximo tweet que eu faço para vocês aqui é exatamente esse. Ó. Esse dado do PIB, ele ainda é um dado incompleto. Né? Ele é um dado que pode ser sujeito a uma revisão, e essa revisão ela vem só lá no dia 30 de maio. Então, esse dado que nós tivemos agora do PIB, ele ainda não é o correto. Então, ele pode ser revisado, pode ser melhorado, no caso, ou pode ser piorado, espero que não, porque aí a gente entra num consenso bem negativo aqui, num consenso de fato de uma recessão. Mas o ponto focal é aqui, cautela, porque isso pode ser revisado, e às vezes pode ser revisado bem para cima, houve algum erro aqui, principalmente nessa questão de gastos do governo, e a gente vai ter um dado muito diferente. Só um ponto importante para destacar também, e eu, enfim, passar depois a bola para vocês, é a questão que nós tivemos do PCE. Ou seja, houve uma forte aceleração, né, focada principalmente nessa questão de preço de consumo, e o grande ponto que, mais uma vez, eu destaco, a velocidade que isso transformou. Saiu de 2 no núcleo para 3,7 e simplesmente de 1,8 no quarto trimestre para 3,4 no primeiro tri. E esse movimento a gente vai ver inclusive amanhã, porque amanhã nós temos a continuação desses dados. Lembrando que esses dados, ele é uma prévia hoje, mas o ponto focal também fica para amanhã. Então amanhã nós temos aqui, ó, núcleo do índice de preço PCE, anual, mensal, e nós temos a continuação desses dados. Então, para a gente conseguir de fato ter certeza e convicção falar que essa inflação de fato está presente, aumentou, a gente tem que ver paralelo o que vai acontecer amanhã. Então hoje é um primeiro start, é um primeiro evento, e amanhã a gente vai ter essa certeza. Claro, se nós tivermos uma relação, né, de alta nesse PCE de hoje, provavelmente a gente vai ter um número distorcido amanhã, que inclusive amanhã nós também temos IPCA do mercado brasileiro, né, IPCA 15, que a gente vai ter 9 horas da manhã. Mas enfim, Denise, acho que foi a primeira narrativa que nós tivemos, foi essa, PIB e PCE. Depois a gente pode dar um pitaco um pouco maior, mas foi os principais pontos.
Tá ótimo, super obrigada, viu?
Oi.
E você, Igor, o que foi o principal
lá? O mercado pegando fogo.
O mercado pegando fogo. O que houve?
Petróleo disparou no final do dia. Isso acabou dando um fôlego extra para a Petro ampliar ainda mais as altas. Se a gente for olhar aqui, Petro foi a sexta maior alta do dia, só que com 270 pontos de contribuição, né? Petro 4. Se a gente somar Petro 3, subiu também os seus 2,26. Quem diria, né? Petrobras voltou à faixa dos R$42, que era onde ela estava antes da divulgação dos resultados do quarto trimestre, quando o mercado ficou sabendo da notícia que não teríamos dividendos extraordinários naquela época. Agora, mudou o jogo, né? O governo anunciou que realmente pagará os dividendos extraordinários, metade da reserva que ele poderia pagar, mas vai pagar. E aí, somando os dividendos recorrentes, a Petro deve pagar um dividendo de mais ou menos, se não me engano, 2,40 por ação. Tá? Ou é 2,40 ou é 2,60, porque são duas parcelas, um do recorrente e um do extraordinário, que somando os dois deve dar mais ou menos uns 7% de dividend yield, que é um valor muito bom. E aí, não é à toa que Petro recuperou boa parte da queda que a gente observou naquele dia onde foi trágico para a Bolsa Brasileira. Ficamos quase no 0-0, porque na outra ponta, na ponta contrária, Vale acabou decepcionando um pouco as estimativas dos analistas. Até estou aqui com o relatório de Igor Guedes aberto para mostrar para vocês, nosso analista de siderurgia e mineração, onde ele fala que os resultados vieram majoritariamente dentro das expectativas, só que o guidance de provisionamento da companhia, ele aumentou, ele fala sobre isso ao longo do relatório, dizendo que a companhia, já nos próximos trimestres, ela começa, né, a aumentar o ritmo de provisionamento por conta do acidente ali de Mariana, que ela tem alguns passivos a pagar. Então isso acabou, eu diria que colocando uma pulga adicional atrás da orelha dos investidores, e vemos um movimento de queda mais forte em Vale no dia de hoje. Eu vou só dar um zoom aqui para mostrar para vocês como que os números vieram em relação às nossas estimativas. Tem uma queda na comparação trimestral, mas por conta da sazonalidade, né? O quarto trimestre do ano, historicamente, ele é mais forte em termos de volume para as companhias de mineração. E aí, na comparação anual, receita praticamente flat, né? Embora o volume tenha subido, o preço realizado ficou abaixo. Então ficamos aqui quase no 0-0. O EBITDA um pouco pior na comparação anual, 7,2%, mas veio acima das nossas estimativas aqui na Genial. E o lucro líquido também acima das nossas estimativas, 3,7%, mas com uma queda de quase 20% na comparação anual. E aí, basicamente, está relacionado também a esse aumento do guidance de provisionamento. Tá? Também tivemos o resultado de Açaí, que foi divulgado. assim, o mercado não gostou tanto, o mercado não gostou tanto porque o resultado financeiro da companhia ainda está, de certa forma, pesando no resultado final, né, na última linha do resultado de açaí, embora o operacional esteja muito bom. Os nossos analistas aqui acharam que o mix que foi entregue para o Carrefour melhor do que o que vai ser reportado, pelo açaí, melhor do que o que vai ser reportado pelo Carrefour, mas ainda assim o mercado não gostou tanto do resultado de açaí. Vocês conseguem ver açaí figurando entre as maiores quedas da bolsa, hoje caindo 3,34. Outra ação que cai bastante aqui é a Azul, mesmo com o petróleo subindo, o câmbio também é desfavorável para as empresas do setor aéreo, né, o dólar subindo frente ao real. Essa queda de Azul ela é intensificada por conta desta notícia aqui, tá? A gente já tinha falado dela sobre ela ontem, que é o CAD falando de muitas restrições relacionadas aí a uma possível fusão de Azul e Gol, né, ou uma compra da Gol pela Azul. Essa notícia saiu na Folha de São Paulo. Segundo o CAD, e vou parafrasear aqui o que estava dito na matéria da Folha, esta seria um dos maiores casos de concentração de mercado da história do Brasil. Então isso aí, querendo ou não, acaba colocando água no chope de quem estava esperando uma consolidação setorial. E aí, naturalmente, as ações acabam corrigindo, o Azul mais um dia de queda. O petróleo, que também virou aqui, né, depois da metade do dia para o movimento de alta forte, caía até o final da manhã e depois virou, fechou o dia em 1,40 de alta, acabou ajudando, inclusive, as empresas de petróleo de menor capitalização, né, e as empresas de redesenvolvimento, que a gente chama aqui carinhosamente de Junior Oils. Então, Prio, 3R, Recôncavo, essas empresas operando no campo do positivo. Também tivemos um esclarecimento, na verdade, de Eneva e Recôncavo dizendo que não estão estudando uma fusão, contrariando aí o que vinha sendo especulado pelo mercado. E aí, mesmo assim, Recôncavo figurou entre as empresas de maiores altas. E aí vocês conseguem ver que temos algumas várias empresas exportadoras aqui, né, entre as maiores altas. Então, cito o caso de Embraer, é uma delas, tem tido um ótimo desempenho. Mesmo com esse cenário difícil para as empresas do setor aéreo, Embraer tem se saído muito bem. E até uma das empresas que eu diria que seria a aposta mais óbvia para o cenário que a gente está vivendo na aviação global hoje em dia, que é de escassez de componentes de aeronaves. E Embraer tem conseguido manter suas entregas, não tem sofrido tanto com os atrasos, com os problemas particulares que a Boeing tem enfrentado. Não é à toa que no ano está com uma performance excelente. Então, eu diria que muito do que a gente explanava e muito do que a gente projetava para as companhias aéreas, né, para a Azul e Gol, essa melhora do operacional por conta de uma oferta limitada de assentos, tem acontecido para a Embraer. A Embraer tem se beneficiado desse fluxo de melhora no setor aéreo, tem capitaneado parte desse movimento e por ser uma empresa que tem grande parte da sua receita dolarizada, com margens operacionais crescentes, isso tem sido muito favorável, Embraer, com um bom desempenho, mais um destaque de alta hoje, 2,70 neste dia. Outra empresa que aparece como grande destaque de alta é Cogna, que foi a maior alta do dia, 7,50, depois do JP Morgan soltar um relatório elevando a recomendação de Cogna para compra e falando da melhora na geração de caixa da companhia para os próximos trimestres. Eles falaram basicamente do cenário para a educação. Acho que isso acaba, querendo ou não, ajudando, né, e Dux também tem um bom desempenho, porque você traz uma visão construtiva para as duas empresas, né, para as empresas do setor de maneira geral, e Cogna e Dux são as duas favoritas deles, mas o upgrade de Cogna gerou um movimento mais intenso de alta no dia de hoje, tá? Então Cogna foi o grande destaque da bolsa, como grande alta, mas em volume, em contribuição de alta, né, no índice, Petro foi o que teve maior contribuição positiva. Foram 54 quedas, 30 altas, então majoritariamente foi um dia mais de queda do que de alta, mas me chama a atenção que as altas foram até que expressivas, tá? Então isso é um ponto a se observar. Na ponta negativa, alguns papéis que têm uma correlação inversa com o juro mais uma vez figuram entre as maiores quedas. E aí eu chamo a atenção aqui para papéis ligados a consumo, né? Então Iguatemi e Alus são dois shoppings, os dois figurando entre as maiores quedas. Também reflexo das divulgações de prévias operacionais, o mercado começa a falar um pouco das expectativas dos resultados de Iguatemi e Alus. Iguatemi cai 5 e Alus cresceu 4,91. Azul, eu já falei para vocês, acho que tanto o petróleo quanto o câmbio, quanto essa notícia que saiu na Folha, acabam jogando contra, 3,86 de queda. E aí temos São Martinho com 3,52, fecham os destaques negativos. Ipera liderou as quedas no dia de hoje, 5,66. Também queria dar destaque aqui para varejo, que também cai. Eu já vou mostrar uma tela que reflete um pouco melhor isso. E Usiminas, Minas, que depois dos resultados de ontem, né, com guidance um pouquinho mais fraco para o ano, decepcionando um pouco os analistas, também figura entre as maiores quedas, 3,08, e Vale, que eu havia comentado, 2,11 de queda. Na visão dos maiores pesos do Ibov, tá, que é uma visão que eu sei que vocês gostam de ter. Aquilo que eu falei, né, Vale cai nos seus 2,11, 320 pontos de contribuição para a queda. Aí você tem Petro 3 e 4, somadas as duas, vai dar um pouquinho mais de 400 pontos aqui, acabaram segurando realmente essa queda do Ibovespa. Itube, leve queda, 0,56. Isso aqui tá em maiores contribuições, né? Deixa eu colocar em pesos aqui. Itube, seu 0,56 de queda. Banco do Brasil também cai, um dia negativo para os bancos de modo geral. Eletrobras recupera um pouco das quedas recentes. Bradesco também cai. B3 também cai. E VEG, um dos destaques aqui. Temporada de resultados está chegando. VEG reporta na semana que vem, pós o feriado. E o mercado apostando que os resultados vêm acima das expectativas, tá? A gente, inclusive, devemos publicar a prévia hoje de VEG, falando um pouco do resultado. A nossa expectativa é de resultados parecidos em termos de receita com o quarto trimestre, porém com margens estáveis. E aí, por que eu destaco as margens estáveis? Porque é uma mensagem importante. A gente tem visto essa sinalização nos principais concorrentes, como a ABB, NDEC, a própria Siemens. Isso tem ajudado e traz um alento, um conforto para os investidores que estavam com medo de uma correção mais forte aí por conta da redução da atividade industrial, que inclusive tem se recuperado. Europa, PMIs voltaram a subir, na China os PMIs também voltaram a subir, o Brasil operam acima dos 50, da linha dos 50, então mostram que provavelmente teremos uma melhora contratada para o segundo semestre. Só para trazer aqui uma outra visão que eu gosto, que é essa daqui, dos principais setores, né? Real estate, muito correlacionado com a curva de juros. Curva abrindo e abrindo bastante, mais um dia de abertura forte, né? Ontem foram quase 13 pontos de abertura nos vértices mais longos, né? Se a gente for olhar os 10 anos, hoje mais 7 pontos de abertura. Então, movimento de juros bem significativo, acompanhando o movimento de juros globais. E aí quem sofre, tirando materiais, são as empresas mais alavancadas ou que têm um crescimento lá na frente, né? Tecnologia, real estate, acabam figurando aqui entre os destaques negativos, né? Consumo discricionário também seria uma das apostas, mas esse consumo discricionário, se a gente for olhar as empresas que compõem, basicamente o que salvou essa parcela aqui foi educação, que na minha visão não deveria estar dentro do consumo discricionário, tá? Mas aí as outras empresas que estão mais relacionadas a consumo mesmo, né? Magalu, Lojas Renner, a própria Pets, Grupo Casas Bahia figuraram entre as maiores quedas e aí se puxariam, né, esse combo de empresas aqui. Uma última tela que eu queria mostrar e queria passar para vocês, senhores, como diz o nosso querido Motinha, é essa daqui, tá? Que mostra a expectativa de Selic, né, de juros para o Brasil, que está implícita na curva de juros. Então, quando a gente vai pegar o que você tem de carrego do CDI mais o que está sendo negociado no mercado futuro de juros, nos contratos futuros, você consegue fazer essa diferença e consegue entender qual que seria a Selic implícita que o mercado está apostando no médio e longo prazo, tá? Eu lembro a vocês que alguns meses atrás, eu digo alguns meses, talvez em dezembro, essa curva aqui apontava para algo próximo a 9% de Selic no final de ciclo. Hoje, já estamos falando de 10,25%, tá? Que é uma correção muito, mas muito significativa. Não é à toa que a Bolsa não tem performado. E aí, se você for pegar até, eu diria que a performance negativa do Ibovespa, ela tem sido muito limitada para essa correção de juros que a gente está tendo. Então, a performance negativa poderia ser bem pior. Por que não está sendo bem pior? Porque a Bolsa realmente está barata, né? Então, por mais que você tenha resultados surpreendendo de maneira positiva, a correção de juros não deixa você ter uma reprecificação do múltiplo que a Bolsa negocia e a gente fica meio que largado. Falei demais, né?
Mas falou bonito.
Ah, então tá bom. Então tá tudo liberado.
Já tá perdoado, né, Heitor?
Desculpa aí, Heitor. Monopolizei o tempo.
É isso.
Mas tinha bastante coisa pra falar. E aí temos mais resultados ao longo dessa semana aí, que vai ser bem intenso.
Tá joia. Gente, seguinte, chegou alguém que perguntou, a pessoa não deve ter acompanhado o comecinho da live, perguntou do Mota. O Mota está de férias, o Mota volta só daqui a uma semana, tá? Mas se você quiser, o Mota trabalhou metade do dia de hoje, então se você quiser ouvir a opinião dele sobre o dia de hoje, tem o resumo da manhã, que daí você vai colocar o link aqui. Tá, Dê, por favor. O Deilson também já colocou o link do podcast Genial Analisa de hoje, que é com o Bruno Rosolini, o Rafael Errara, que é o nosso head aqui de FIIs, e o convidado, que é o gestor do VILG 11. Então, fiquem ligados, daqui a pouquinho eu dou mais detalhes sobre esse programa, que é às 7 horas da noite. Você vai dar mais detalhes aí? Você deu uma geral e quer dar mais detalhes
também,
né?
Tem mais coisa pra falar.
Então, pode falar. Pode
mandar
falar,
bala.
Pode falar. Manda bala.
Não, inclusive, eu achei bacana esse comentário que você comentou. Comentário que você comentou é demais, né? Mas eu achei legal esse ponto que você comentou sobre o Ibov poderia ter caído um pouco mais em relação à mudança da curva que nós tivemos. Eu até comentei isso com o pessoal na resenha, porque realmente está segurando, né? Segurando muito na região do 123. A gente até fez os cálculos ali de onde poderia estar colocando. 115 era mais ou menos a região até para onde poderia cair. Então, mais ou menos algo em torno aí de 7, 8 mil pontos para baixo poderia vir. Se não fosse esse desconto da bolsa, temporada de balanço, lá fora também melhorando um pouco em relação a algumas perspectivas de emergentes. Agora que está começando a piorar um pouquinho, mas enfim, o ponto é, poderia ter sido pior. Concordei com ele e acho bem interessante isso. Turma, vamos lá. Como eu já passei para vocês aqui os pontos principais em relação ao que nós tivemos hoje, né, olhando principalmente para PIB e para os dados de IPCE, eu queria mostrar para vocês aqui, olha como que o mercado muda de narrativa. Eu estou olhando aqui o FedWatch, né, que é simplesmente uma ferramenta que a CME, que é uma das maiores bolsas do mundo, acaba disponibilizando. Isso aqui é gratuito, todo mundo pode dar uma olhada, tá bom? E o ponto focal que nós temos aqui é o seguinte, isso aqui mostra a perspectiva de quando o mercado acha que pode acontecer os cortes de juros. E olha que interessante, só por conta deste movimento que nós tivemos hoje, as narrativas já começaram a mudar e a perspectiva do mercado ficou um pouco mais longa. Turma, o mercado já estava olhando que provavelmente o próximo corte de juros poderia acontecer ou em julho ou em setembro, mas o mercado já olhando um pouco mais para setembro, certo? Depois dos dados que nós tivemos hoje, olha como que as coisas começaram a ficar mais equilibradas. Tivemos aqui agora 44% do mercado acreditando que pode ter um corte de 0,25, que seja o primeiro corte desse ano, e ainda grande parte do mercado pensando que, na verdade, não, que setembro ainda pode ter manutenção. E essa grande virada do mercado, né, esse grande descompasso, onde a maioria, de fato, consegue identificar como um corte, já está passando para novembro, turma. E aí começa a abrir aquele alerta, né, aquele sinal vermelho do mercado, que é o seguinte, será que a gente vai ter pelo menos um corte esse ano? Dois cortes esse ano? Que é, teoricamente, o mercado não está preparado para isso. No começo do ano, o mercado falava que ia ter corte de juros em março, depois mudou para maio, depois foi para junho, depois foi para setembro, e agora já está começando a olhar para o primeiro corte em novembro. Então, por conta deste movimento que nós tivemos hoje, os dados que nós tivemos hoje, o mercado já começa a ter uma perspectiva um pouco mais longa sobre o primeiro corte de juros. E aí o que eu destaco para vocês, e acho que a semana que vem é uma semana mega importante, por mais que tenha feriado aqui, eu sei que muitas pessoas vão estar viajando, enfim, vão estar aproveitando. Semana que vem é uma semana onde nós temos payroll, onde nós temos PMI do mercado norte-americano. Nós temos uma semana que vai dar continuidade nessa nova novela que nós estamos acompanhando. E eu queria mostrar para vocês aqui exatamente essa mudança de paradigma que nós estamos tendo no mercado. O mercado já deixando de pensar talvez em setembro e olhando talvez para novembro, certo? Porque aqui em setembro, ó, o equilíbrio está ainda muito claro, né? 44 está pensando que vai ter corte, 42 achando que não vai ter corte, Agora, lá em novembro, o negócio já começa a ficar um pouco mais equilibrado com o mercado já olhando para um corte de juros. E aí fica essa grande dúvida, né, que está rolando pelos corredores da Faria Lima, de Wall Street. O ponto é, quantos cortes de juros vai ter no mercado norte-americano? E neste momento, o mercado já olhando apenas para um corte, olhando aqui o FedWatch, que é, obviamente, o consenso do mercado, certo? E aí, para a gente dar continuidade, até porque vocês podem falar assim, pô, Heitor, então os dados que nós tivemos hoje aqui foram os principais, foram importantes, a gente vai ter mais nada hoje? Turma, na verdade, a gente vai ter um ponto muito importante hoje, que vai ser lá no mercado japonês. Cadê? Aqui, na verdade, estou olhando sexta, né? Tem que olhar aqui, ó. Que vai ser lá no mercado japonês hoje. Nós temos a decisão da política monetária do Japão, que acontece às 11h30 da noite, e também tem outro dado meia-noite, então basicamente isso vai acabar refletindo na sexta-feira. O grande ponto que eu destaco para vocês aqui é a relação que nós temos da moeda, do ien, né, perante ao dólar. Para quem acompanha, para quem gosta de olhar macro, sabe da importância que nós temos em relação ao DXY, sabe da importância que é acompanhar, né, esse grande indicador, que é um indicador simplesmente que demonstra a força do dólar perante os principais pares de moedas globais, como, por exemplo, o euro e o ien. E o destaque que eu coloco para vocês aqui é que o ien, turma, ele segue numa desvalorização gigante. Nos últimos 34 anos, nós não vimos uma desvalorização tão grande como nós estamos vendo agora. E já é em consenso do mercado japonês que em qualquer momento pode vir uma intervenção na moeda. E uma intervenção na moeda vai fazer com que essa moeda tenha uma valorização contra o dólar, o que pode acabar ocasionando aqui algum grande movimento nesse DXY. O ponto focal que nós temos aqui é que o Banco Central japonês, ele pode fazer dois tipos, né? Pelo menos são os mais casuais que ele pode acabar colocando como intervenção, que é de fato entrar na moeda, né? Ou seja, fazer ali como se fosse aquela rolagem de swap aqui que o Banco Central faz no dólar no mercado brasileiro, ou ele pode usar a ferramenta da taxa de juros. Ainda, o mercado acredita que ele não vai estar utilizando essa ferramenta da taxa de juros. Tanto é que a expectativa para amanhã, no caso aqui para hoje de noite, no caso, né, ó, é uma manutenção. Ou seja, o Banco Central japonês, mais uma vez, trabalhando com a manutenção. Só que aí, se ele fizer a manutenção, abre e ganha vantagem para outra medida, que é uma intervenção de fato na moeda. E aí, obviamente, com o tempo vai passando, a gente vai vendo essa desvalorização do ien, vai chamando a atenção que, em a qualquer momento, o Banco Central japonês vai precisar fazer uma intervenção, vai precisar agir, porque, de fato, a desvalorização está muito grande. Só queria chamar a atenção para vocês, porque pode ter qualquer tipo de movimento aqui no DXY e talvez vocês vão ficar aí meio sem informação. Sei lá, o DXY caindo 1,5%, né, por conta que o Banco Central fez alguma atuação, talvez hoje, pode ser que o Banco Central venha fazer um dado diferente aqui e surpreender o mercado. Então fiquem ligados nisso, porque isso pode impactar o dólar e pode impactar o DXY, que é obviamente uma das principais métricas do dólar em relação ao mundo. Beleza? É isso aí, Denise.
Super obrigada. Boni, coloca a etiquetinha para o pessoal deixar o joinha, se inscrever no canal, etc e tal. Seguinte, tem várias perguntas aqui.
Manda bala.
Menino Igor.
Manda bala.
Cadê? Tá aqui. Pergunta... Ah, a pergunta do Ulisses tem duas etapas. Ele pergunta sim, par. Igor, tem mais fundo não? Há uma legião que fala que está barata e os mais céticos afirmam que ser cara pela dívida alta e longa, ainda mais com esse cenário de Selic. É compra para você aí 5,70? Vamos a 6,86 também? Igor, ainda vê como compra? Digo sobre o case em si, não pela cotação, porque essa ainda vai cair.
A minha percepção em relação a Simpar, ela é, eu diria que ela é um pouco de quem errou o call, né? Então é muito fácil falar que eu mantenho a minha recomendação de compra depois que o papel saiu lá dos 9 e veio para os R$6,00, R$5,70. Porque se eu já dava compra a R$6,00, agora fica muito mais fácil, né? Se eu dava compra a 9, é muito mais fácil dar compra agora aos R$5,70. Mas acho que é legal passar um pouco para vocês do que da minha percepção, o porquê Simpar está nesse preço. Obviamente, você tem um movimento de correção, que a gente falou aqui, de curva de juros, que impacta muito mais as empresas alavancadas, né? E Simpar é um caso desses. Mas eu acho que tem uma coisa que o mercado perdeu um pouco a paciência. O mercado ouviu muito, né, dos controladores da Simpar, de que o ano seria um ano de você extrair valor dos seus ativos, de você se desalavancar, focar na eficiência operacional, e a gente não viu isso acontecer em 23. Aí agora, de novo, os controladores vêm a mercado, vêm dar entrevistas falando, depois dos resultados ruins do quarto trimestre, que 2024 seria diferente. A percepção que eu tenho é que os controladores perderam um pouco a credibilidade do mercado. Então, embora esteja barata, Simpar só vai sair desse patamar que está quando começar a entregar resultados. É uma verdade difícil de engolir, ainda mais para um analista que estava com recomendação de compra e viu ela indo na direção contrária? É, mas essa é a percepção que eu tenho, tá? Embora esteja barata, na minha opinião, se a gente for olhar para os números, existe uma certa interrogação gigantesca que o mercado coloca em relação à capacidade da companhia se desalavancar. Eu acho que tem avenidas interessantes, mas eu não vejo a companhia acessando essas avenidas, tá? Poderiam vender ativos, diminuir frota, tanto de caminhões quanto frota de carros, vender as operações da parte de concessionárias de veículos, vender a parte de empresas de infraestrutura. Existem várias saídas. São ativos líquidos, né? Fazer um IPO, tentar fazer um IPO da divisão de concessionárias ou da divisão de infraestrutura. Existem várias saídas. Mas a companhia até agora parece que está esperando o melhor momento, não deu uma sinalização para o mercado, então vai continuar dessa forma. Agora a minha provocação que eu faço para você é a seguinte: você vai esperar Simpar andar para comprar? Se você for desse tipo de gente que espera, que prefere o mercado tomar uma direção, eu sou uma dessas pessoas que quando vou comprar ativos para minha carteira, eu não quero acertar o fundo, eu não quero saber qual foi a mínima do ano, como o Guimas fez com as criptomoedas. Eu vou comprar quando eu ver que tem uma percepção de melhora. Então, acho que é um pouco dessa mensagem, tá? Não sei se fez fundo ou não, mas ela vai precisar começar a entregar, vai precisar começar a se alavancar, vai precisar começar a gerar caixa para o mercado voltar a acreditar no case. E aí, quando isso acontecer, a porrada vai ser bem rápida, tá? Então, acho que é um pouco da mensagem que eu tenho para passar para o nosso querido amigo.
Beleza. O Márcio fez uma pergunta de Klabin para você e o Jerome Pau, eu queria ver, perguntou para você. Então, de repente, se quiser mostrar daqui a pouco o gráfico de Klabin para ver se tem alguma oportunidade, Igor ou Heitor, pode ser?
Bom, vou tentar abrir aqui, mas pode ser, mas beleza.
Você tá com a sua ferramenta?
Eu não tô com a minha ferramenta, mas eu tenho uma outra aqui que dá para tentar abrir.
Então, beleza. Enquanto isso, então, vou pedir para você, Igor, responder a pergunta do Márcio. Ele diz o seguinte: Denise, pergunta para o Igor o que esperar da Klabin com esse balanço.
Resultado de Klabin, se eu não me engano, sai hoje, tá?
Rosolino está no chat. Rosolino, fala aí.
Rosolino está de olho no chat. Eu estou tentando procurar aqui no Genial Analisa. Achei, meu garoto. Vou pedir pro meu querido Boni colocar na tela. Porque já publicamos a prévia de Klabin. Inclusive, foi publicada no dia 22 de abril. Ou seja, mais conhecido como 22 de abril, segunda-feira?
Segunda-feira, né? Foi segunda-feira, foi.
Segunda-feira. Então, a Genial já publicou a prévia de Klabin. A gente tinha o nosso rating de compra para Klabin, mas Klabin, para nossa alegria, como diria lá aquele cantor lá que eu esqueci o nome disso, para nossa alegria, ela atingiu o preço-alvo. E a gente
Rosolino falou que já saiu.
Já saiu?
É.
Então já saiu o resultado de Klabin. Saiu hoje de manhã?
Saiu hoje de manhã.
Saiu hoje de manhã? Uhum. Tá, então saiu hoje de manhã. Então é melhor esperar a avaliação do resultado. Eu ia falar da prévia aqui, mas é melhor a gente esperar a avaliação do resultado. Eu esqueci que o Klabin reporta
gente,
pela
seguinte,
manhã.
Amanhã o Rosolino tá aqui e o Rosolino, vocês sabem, é fã de Klabin. Ele já tá falando várias aqui, várias de Klabin.
Inclusive, já deve ter vídeo,
só pra defender,
já deve
na verdade,
ter vídeo no canal dele falando de Klabin.
Deve deixa, mesmo.
Deixa eu ver o
vai gravar hoje, certeza. É. Vai gravar hoje.
Deixa eu ver se temos... Klabin caiu hoje 1,40, tá? 1,40 de queda. 23,25, a ação fechou. Eu imagino, assim, que o resultado talvez deva ter frustrado um pouco o mercado, porque as empresas de exportadoras estão tendo um bom desempenho hoje. Aí eu realmente não olhei o resultado no detalhe, então talvez o Rosolino possa falar com mais propriedade, ou até mesmo um analista, o Igor Guedes, que já está com certeza escrevendo o resultado de Klabin. Ele que ficou madrugada dentro trabalhando no relatório de Vale, agora ficará o dia todo trabalhando em Klabin.
Quando é que saem os balanços das suas empresas para você ficar madrugada dentro trabalhando aqui?
Semana que vem, provavelmente.
Fala isso para mim, eu já fico triste.
Semana que vem.
Começa na quinta-feira, de manhãzinha, resultado da VEG.
Da semana que vem, dia 2, então.
Depois do feriado. Uhum. Feriado é dia 1º. Feriado é dia 1º, né?
É.
Dia 1º. E minha temporada de balanço começa na quarta-feira, dia 2.
Quinta-feira, dia 2.
Quinta-feira, dia 2, desculpa. Aí teremos na sequência Vamos, Movida e JSL, que reportam sequencial, né? Uma é no dia 6, outra no dia 7, outra no dia 8. Aí depois terei Randon. E aí tem o Aeris também no mesmo dia. E aí depois tem a Azul e Gol também no mesmo dia. As duas reportam de manhã. Então, enfim, vai ficar... Essa temporada de resultados ficou tudo espremidinho, assim. Nossa. Um monte de resultado um em cima do outro.
Vai ficar alguns dias sem dormir?
Ruim pra minha pele, né?
Imagina uma cutis perfeita. A cara do Boni.
Faz mal pra pele.
Conseguiu, Heitor, abrir o gráfico de Klabin?
Consegui, consegui.
Olha lá, já tem vídeo de Klabin no canal do Rosolino.
Ele já gravou, cara.
Rosolino,
saiu de manhã, o cara já gravou. Já postou sobre o dividendo de Klabin.
Dividendo pífio, disse o nosso querido Sérgio Filho. 0,02 reais por ação, né? Que dá 2 centavos.
Calma, foco longo prazo. Klabin tava gastando muito, tem vários projetos pra sair. Eu também sou investidor de Klabin, também gosto, hein?
Você viu?
Olha lá, o Rosolino corrigiu, disse que foi 0,06.
Não tenho...
Olhou no detalhe, né?
Não olhei no detalhe. Eu vi de manhã, porque eu tenho papel, vi que vai ter dividendo ali e tal, mas não olhei no detalhe. Não sei os números do detalhe. Pra falar. Veio abaixo do esperado, do que o mercado tava comentando, mas, enfim, o foco são os projetos, né, que a gente olha. É, mas não tem os números em...
E o gráfico?
Bom, vamos lá.
O que nos diz? Vamos mostrar aqui,
pessoal, Boni. Primeiro, né, peço desculpas aqui porque eu não estou com a minha ferramenta. Inclusive, estou logado no TradingView do Moto. Estou tudo no Moto hoje aqui. Então, só para comentar com vocês, eu estou olhando aqui Klabin 11. E, claro, né, hoje fez um movimento importante de queda. Caiu aqui 1,40. Inclusive, vendem suas Klabins, inclusive, para mim e para o Bruno Rosolini. Por favor, podem fazer isso. O ponto é, caiu por conta do balanço. O balanço, teoricamente, veio aí fora da expectativa do mercado. Mas em questão de trade aqui, turma, eu estou olhando principalmente para a região dos 22,70, 22,80, que é uma região, inclusive, de memória gráfica muito importante que nós temos lá de janeiro de 2024. Então, acaba sendo uma região importante e, com certeza, a gente vai ter essa ressaca ainda negativa amanhã, né, do papel. Talvez o papel testando essa região aqui abre margem para a gente fazer um movimento de um swing trade. Lembrando, só para colocar, eu tenho um Klabin para você ver há tanto tempo que eu compro a 4, cara, eu não tenho a 11, eu tenho a 4. Eu comprei há um tempinho, porque era mais barata, né? Você consegue...
É o trader mais holder do Brasil.
Mas, enfim.
É um olho no peixe e outro no gato, meu amigo.
Tem que ser. Mas é isso aí. Então, essa região dos 22 e 20, 22,70, acho que é uma boa região para fazer um trade aqui, inclusive, aqui em Klabin 11, tá? O papel também é bem interessante para opções. Então, vocês podem estar utilizando essas regiões... Talvez fazer uma compra sintética em vez de você utilizar o papel de fato, né? Que aí você vai conseguir gastar menos e não ter um risco maior se você conseguir fazer alguma trava. Dá para fazer bastante coisa aqui. O papel até que tem liquidez para opções, então é uma boa região, certo? É isso aí.
É, mais uma perguntinha para você, Igor. Tá aqui. Cadê? Tá aqui. É da Simone. Nossa querida Simone. Igor, setor de shopping todo caindo forte, tem relação com o tributário?
Ah, inclusive, a gente ia deixar passar em branco aqui, mas uma ótima observação, porque hoje tivemos a divulgação do texto preliminar da reforma tributária.
Aqueles de 300 páginas?
É, aquele
você leu?
350.
Ai, Jesus.
350. Por que eu sei? Porque eu abri o PDF, mas não li. Eu vi. Então, assim, 350 páginas. Procurei algumas coisas ali relacionadas ao meu setor, que eram algumas preocupações. Falei com o nosso querido analista de fundos imobiliários e o nosso analista de real estate para perguntar se essa queda de shoppings hoje tinha a ver com a reforma tributária, com o texto básico que foi entregue. Ele disse que não tem como saber. Tá? Foi basicamente essa a resposta dele. O que eu vi ali, que eu dei uma bizoiada, como diz o pessoal lá de... na minha parte mineira da minha família.
É, lá em casa a gente fala isso.
É uma bizoiada. Assim, motorista de aplicativo aparentemente não vai pagar mais imposto para... Não vai pagar mais imposto. Não vai pagar o CBS e o IBS para comprar carro. Então vai pagar menos imposto que a média na compra do carro. Esse é o primeiro. Ou taxista que usa o carro para trabalhar. Isso é bom para as locadoras, tá? Porque você, querendo ou não, você está dando mais estímulo para o mercado de motorista de aplicativo. Porém, entretanto, todavia, uma coisa que estava sendo muito discutida, que eu ainda não encontrei no texto das 350 páginas, é em relação à tributação na venda do imobilizado. Porque o que as locadoras fazem? Elas compram os carros em grande escala com as montadoras, compram com um desconto fenomenal, que a gente não tem acesso. Depois elas usam esse carro, extraem valor dele, vão alugando. Depois de um certo tempo, mais de 12 meses, elas vendem esse carro. Geralmente com um preço menor do que foi pago, porque tem uma depreciação do carro, uma desvalorização.
Aí que a máquina de fazer dinheiro das locadoras.
Aí que tá. Quando ela vende o carro, ela não paga imposto na venda, porque o carro ele não cai como uma mercadoria, por conta do regime tributário que a gente tem. Ele entra como um imobilizado, então uma desmobilização de frota, e aí você não paga imposto na venda desse carro. Então o imposto é muito pouquinho.
Baseada num rolo tributário.
Nós estamos no business.
Resumindo, falando aqui, um business inteiro baseado num rolo tributário.
Aí ela não paga o imposto.
É o Brasil.
Qual que era a ideia do governo com a reforma tributária? Você diminuir o imposto na compra do carro para o carro ficar mais barato. Hoje, em média, dependendo da região do Brasil que você está, da quantidade de componentes nacionais que tem no carro, o carro vai ter entre 35% a 40% de imposto. Então, do valor final que você paga no carro, sem considerar o financiado, o valor à vista, 30% a 40% é imposto. Porque não é um imposto direto que você paga, né, quando você faz a compra do carro que vem na nota fiscal lá. Mas é um imposto que ele é acumulado na cadeia. Então, isso não gera o benefício. Né, ou o crédito que você gera na compra é muito difícil de você recuperar. Então, na média, a gente paga isso. Qual que é a proposta da reforma tributária? Com o IVA e o IBS e o CBS, a alíquota deve ir para uns 27% a 30%, que é o que foi entregue ali, se você somar IVA, IBS e CBS. E aí isso reduz o preço do carro para as locadoras. E mesmo elas pagando o imposto na venda do veículo, você tem uma compensação porque você precisa fazer menos investimentos, você precisa desembolsar mais dinheiro para comprar os carros. Mas no fundo, no fundo, eu acho que não compensa. A conta que a gente fez aqui não compensa.
Não compensa para quem?
Para a locadora. Ah. Esse aumento da alíquota, na verdade, essa criação da alíquota de imposto na venda do imobilizado, ela vai tirar mais dinheiro da operação. Ela vai tornar menos rentável. Nas nossas contas, quem vai pagar essa diferença aí vai ser o consumidor. A grande pergunta que fica é, o mercado aguenta? O consumidor aguenta pagar mais caro na locação? Tanto o consumidor quanto a empresa? Porque eles vão tentar repassar isso via tarifa. Eu acho que ainda tem espaço, tá? Para a gente ter uma correção no quanto é cobrado de área média versus o preço do carro. Eu acho que tem um espaço para correção, ainda mais se o carro cair, eles conseguirem manter essa tarifa estável, eu acho que tem espaço. Mas aí é uma visão de longo prazo, né? São capítulos que demoram para acontecer. Tanto o carro ficar mais barato, que é gradual, né, a implementação da reforma, e ela precisa ser aprovada ainda, né? Quanto esses repasses e a tributação do imobilizado na venda. Então tem um período de ajuste, por isso que o mercado talvez fique um pouco receoso com o setor de locação.
Esse textão aí de 350 páginas, o que o ministro levou ontem para o Congresso, diz Arthur Lira que vai ser analisado...
Antes do recesso, né?
Antes do recesso de julho.
Mas ele precisa ir para a Câmara, depois precisa voltar, aí aprovarem todas as alterações.
É
um trâmite.
Não precisa de um quórum tão excepcional quanto de mudanças na Constituição, mas tem que passar nas casas, né?
Pelo que eu vi... Acho que a mudança mais importante é que cerveja vai pagar menos imposto que destilado. Fim de papo.
Aí.
Acabou.
Pronto. Acabou. Era a informação que a gente precisava.
Mas que o cerveja, o Guimas gosta bastante.
É isso que eu
olhei.
Como diz o nosso querido Daniel Souza, a cerveja é que o Guimas gosta bastante.
Exatamente.
Mas o Guimas estaria dando cambalhota.
Gente, se inscreva no canal. Fiquem ligadíssimos. Seguinte, vamos lá. Seu tchauzinho.
Agradecer a audiência de todos e a paciência. Eu vi que tem muita gente comentando sobre a minha recomendação de Azul. É uma verdade, assim, difícil de engolir, mas foi uma recomendação errada. A gente não tinha como saber que ia estourar uma guerra no Oriente Médio, né, que o conflito ia piorar, que o governo ia fazer alguma coisa esquisita no fiscal, já estava pintando. Mas a gente não tinha como saber, né? E o Chapter 11 da Gol também acho que trouxe um pouco de pessimismo para o setor. E acabou contaminando um pouco o desempenho do papel. Mas, assim, foi uma recomendação que a gente está revisando. Não tem que ficar aqui chorando que, pô, o mundo é injusto, que, pô, não dá para saber que ia estourar guerras. Enfim, acontece, o mundo é injusto mesmo. Estourou o conflito, a gente errou a recomendação. Mas a minha impressão é que já tem muita coisa ruim no preço. Isso é importante de se pontuar. Nem sempre uma boa empresa significa, é sinônimo de um bom investimento, né, para você fazer. Então, acho que tudo tem preço. Acho que é importante a gente colocar essa régua aqui. Tá? Então, deixar esse recado final aí para vocês passarem o final de semana refletindo. Nos vemos na semana que vem.
Tá, joia. Então, Igor volta só na segunda-feira, porque amanhã quem está aqui no fechamento é Bruno Rosolini.
Na Sim. quarta só? Não, quarta eu volto só na quinta.
Quarta é feriado.
Vocês vão ficar até quinta-feira.
Na segunda é o Gui,
na
terça
é o Bruno. Na quarta sou eu.
Mas... E na quinta que sai seu um monte de resultado?
Estarei aqui presente. Vão estar aqui na quarta, Deilson? Vai ter live?
Ele vem sozinho, Deilson, fazer live. Ele vai botar live no ar, vai vir aqui e vai apresentar live, porque não vem aqui na quarta-feira, não.
Tá bom.
Não é?
Pois é.
Seu tchauzinho aí, tu.
É isso, querido. Eu queria... Obrigado pela galera de casa acompanhando o nosso trabalho. Mais uma vez, muito legal estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E, bom, foco para amanhã, né? Acho que amanhã... Sexta-feira é um dia mega importante, dados de IPCA do mercado norte-americano, inflação no mercado brasileiro, IPCA 15, e dados importantes também do mercado mexicano, tá? Muito importante a gente olhar principalmente sobre o peso mexicano contra o real, é uma das principais concorrentes do mercado brasileiro em questão de carry trade, vamos focar nisso aí amanhã, e a decisão do mercado japonês, vamos acompanhar. Então, sexta-feira vai ser aquele sextou de muita informação para queimar a mente e para o final de semana.
Você volta amanhã a que hora? Oi. Aqui na nossa programação?
Estou amanhã aqui às... Eu ia falar 9 horas, mas não é. 10 horas da manhã estou de volta com vocês na resenha Trader, das 10 às 11, e depois da 1 às 2, e no fechamento Trader das 5 às 5 e meia.
Joia,
Denise,
mas...
Desculpa.
Não, eu ia falar que... Mas a resenha começa às 9, né? Você que entra às 10.
A resenha começa às 9, exato.
Tá, joia. Essa é a nossa sala ao vivo. É o dia inteiro de informação aqui pra vocês.
Tem um querido amigo aqui perguntando de pecar, expectativa do resultado. Tem prévia de pecar lá no Genial Analisa, tá? Então, só navegar ali na página principal, se for rolando pro lado, você vai achar. É um dos últimos relatórios foi publicado no dia 18/4.
Tá ótimo. Tá. Maravilha. Meninos, obrigada. Rapazes da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela sua companhia. Então, a gente volta ao vivo daqui a pouquinho. Ah, vamos ver o nome do rapaz que eu...
Aqui, ó.
É Matheus, né?
Matheus Canali.
É o Matheus Canali, que é o gestor do VILG 11, que vai estar daqui a pouquinho aqui no podcast Genial Analisa, conversando com Rafael Errara e com Bruno Rosolini. Não perca, daqui a pouquinho, 7 horas. Um beijo, tchau.
Quem é único como você precisa de uma assessoria única. A área de Wealth Management da Genial Investimentos surgiu para dar atendimento exclusivo aos clientes que demandam gestão profissional dos seus investimentos. A estratégia de atuação inclui estudo caso a caso, atendendo às demandas de cada cliente individualmente. Dentre os principais serviços oferecidos pela nossa área está a carteira administrada, onde o gestor consolida todos os seus ativos, independente do lugar de custódia. E assim realiza as alocações e acompanha o desempenho dos ativos, trazendo tranquilidade ao cliente quanto ao seu portfólio. Tudo sem conflito de interesses. E temos também os investimentos offshore para os investidores que desejam ter seus ativos em economias mais estáveis. Os nossos clientes ainda contam com aconselhamento jurídico para sucessão patrimonial e ganho de eficiência tributária. Assim, tudo é construído exclusivamente para você, a partir de seus valores e objetivos específicos. Nossos três pilares incluem a arquitetura aberta, a consolidação patrimonial, permitindo ao cliente ter uma visão 360 sobre o seu portfólio, independente do local de custódia dos ativos, e a preservação do seu patrimônio, buscando blindar seu patrimônio nos momentos de crise e alcançando resultados acima da média. Você, cliente de Wealth, vai receber um relatório com todas as informações da sua alocação e performance. E vai ter acesso a reuniões mensais de alinhamento ou quando você precisar. Se quiser mais informações sobre a nossa área, é só deixar o seu contato no nosso site ou enviar um e-mail para genial.wealth@genial.com.br.